Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, companheiros e companheiras. Senhor presidente, concluímos há pouco a realização de uma importantíssima sessão do Congresso Nacional, sessão solene que promulgou a emenda constitucional que estabelece regras de repartição dos recursos oriundos dos tributos relativos ao comércio eletrônico. Eu quero, apenas registrando a importância deste momento, destacar uma parte do pronunciamento do presidente Renan Calheiros, quando disse que, há algum tempo atrás, as compras pela internet existiam, compras através de correios, mas tinham uma participação muito pequena na economia do país e, portanto, na economia dos estados. Entretanto, com a popularização da internet, com a diminuição de distâncias que esse meio importante, não só de comunicação, mas de interação entre pessoas, empresas, nações, vem promovendo nesses últimos anos, é fundamental que essa mudança tivesse sido operada. Porque, infelizmente, hoje, quase que a totalidade dos recursos, dos tributos recolhidos pelo comércio eletrônico, que tem uma parcela significativa já hoje, cada vez mais crescente no âmbito da economia do nosso país, esses tributos são recolhidos geralmente para o Sudeste, sobretudo para um único estado, que é o estado de São Paulo. Eu posso dar o testemunho, eu que venho lá do estado do Amazonas, lá da região norte do país, todas as vezes que a gente compra alguma coisa pela internet e vai tirar a mercadoria e pagar o tributo para tirar a mercadoria, a gente paga um tributo que será dirigido para o estado de São Paulo. Mas, enfim, com essa promulgação no dia de hoje, importante, está tudo preparado, pronto, para que ela possa começar a ser operacionalizada a partir do ano que vem, do ano de 2016. E acontecerá por partes, não irão todos os tributos serem, todos os tributos ainda não irão no primeiro ano serem dirigidos aos estados, mas em poucos anos chegaremos nisso, fazendo, como foi registrado aqui, justiça aos estados brasileiros, sobretudo aos estados mais carentes e que mais necessitam de recursos. Faço também, senhor presidente, um outro registro que pela manhã tive a honra de participar nesse dia 16, em homenagem ao Dia do Exército, que é comemorado no dia 19, Dia do Exército é dia 19, mas as comemorações aconteceram no dia de hoje, a solenidade que não apenas comemorou o Dia do Exército, mas que, seguindo todo um rito, uma tradição do Exército brasileiro, houve a entrega de comenda, homenagens a 265 agraciados, entre parlamentares, deputados, deputadas, senadores, senadoras, ministros de Estado, e aqui eu cito o ministro das Relações Exteriores, ministro da Defesa, que receberam a homenagem, assim como o presidente da Câmara dos Deputados. Essa sessão contou com a presença da presidenta Dilma, foi coordenada, comandada pelo comandante do Exército, general Vilas Boas, que é um nacionalista. Eu tive o prazer de conhecer e conviver com o general Vilas Boas quando, por várias vezes, ele serviu no comando militar da Amazônia. Serviu em vários postos. Convivi com ele também quando ele coordenou, chefiou a assessoria parlamentar do Exército Brasileiro, aqui no Congresso Nacional. E convivendo com o general Vilas Boas, sobretudo, quando cumpria suas funções na Amazônia brasileira, percebemos o quanto ele dedica o seu conhecimento, dedica o seu tempo, as suas atribuições como hoje comandante do Exército e antes quando servia ao Comando Militar da Amazônia, em favor dessa parte importante do nosso país. Há poucos dias tive a oportunidade de estar com o general comandante Vilas Boas, onde debatemos muitos assuntos, mas principalmente assuntos vinculados à Amazônia brasileira, que de fato precisa de um plano. Efetivamente temos um plano plano da Amazônia, um plano que está no papel, um plano muito bem escrito, um plano muito bem elaborado, mas que precisamos estar vigilantes no sentido de garantir ações para que esse plano, Plano Amazônia Sustentável, se reverta em ações claras em prol do desenvolvimento e do desenvolvimento sustentável. Então, quero cumprimentar todos os militares brasileiros, aqueles que compõem o Exército Brasileiro, pela passagem do Dia do Exército. Eu tive a honra de ser uma das parlamentares agraciadas e, para mim, é uma honra muito grande estar ao lado de pessoas, sem dúvida nenhuma, merecedoras dessa homenagem. E é sempre um momento de exercermos o nosso patriotismo, de exercermos um patriotismo progressista, um patriotismo democrático, um patriotismo que entenda que, estando inseridos nesse mundo globalizado, precisamos ter muito claro os objetivos do desenvolvimento nacional, da integridade nacional, tendo como foco principal a qualidade de vida da nossa gente, a qualidade de vida das nossas pessoas. Então, fica aqui meus cumprimentos a todos os militares brasileiros pela passagem do Dia do Exército, que será comemorado agora no próximo dia 19. Mas, senhor presidente, eu também quero, neste momento, tratar de um assunto muito importante. É que no próximo dia 27 de abril, nós comemoraremos o Dia das Empregadas Domésticas. E eu quero falar desde já, ainda nesse dia 16 de abril e no dia 27, comemoraremos o Dia da Empregada Doméstica, falar desde já por conta da necessidade que temos de acelerarmos a análise de um projeto de lei que já foi votado nessa casa, um projeto de lei que foi votado somente recentemente na Câmara Federal e que volta para a apreciação das senhoras e dos senhores senadores. Eu me refiro aqui à regulamentação da emenda constitucional que estendeu todos os direitos trabalhistas às empregadas domésticas. A data, senhor presidente, do dia 27 de abril é desconhecida da maioria da população brasileira. E não é um simples, isso não é um simples acaso. Estamos, regra geral, de olhos e ouvidos fechados às demandas da classe trabalhadora. Causa espanto, senhor presidente, reconhecer que até hoje os funcionários do lar são considerados uma espécie de subclasse. Nos indigna o fato de que todos os benefícios concedidos aos demais trabalhadores ainda não estejam plenamente alcançando os trabalhadores e trabalhadoras domésticas. Essa, sem dúvida nenhuma, é uma herança maldita dos tempos coloniais, que deveria, há muito tempo, ter sido extirpada da nossa sociedade. Mas só nos dias atuais, repito, é que começamos a prestar mais atenção nisso, e estamos prestes a concluir a votação de uma matéria que garantirá todos os direitos aos trabalhadores e trabalhadoras domésticas. Aprovamos, há 2 anos, a proposta de emenda constitucional número 66, uma proposta que tramita desde 2012, que ficou conhecida como a PEC das empregadas domésticas ou a PEC das domésticas. O texto da referida emenda constitucional, hoje não é mais uma PEC, é uma emenda constitucional, garantiu todos os direitos básicos, muitos dos quais assegurados aos outros trabalhadores ainda no período de Getúlio Vargas, ou seja, direitos que há décadas o conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiras, somente a partir de agora poderão acessá-los os trabalhadores domésticos de nosso país. Com a aprovação, senhor presidente, da emenda constitucional, nós garantimos uma jornada de trabalho igual, porque como o exercício da profissão, do trabalho doméstico, ele é exercido geralmente de uma forma muito pontificada, diferente, por exemplo, de um chão de fábrica, onde temos vários trabalhadores trabalhando, atuando ao mesmo tempo, uma empregada ou um empregado doméstico trabalha num local diferente, geralmente só, o que dificulta sobremaneira a fiscalização e o que permitia com que muitas vezes patrões exigissem uma carga e uma jornada de trabalho muito além daquela determinada pela legislação brasileira. Com a aprovação dessa emenda constitucional e com a análise que a Casa fará do projeto de lei que regulamenta o direito das domésticas, a gente vai poder fazer com que todos esses direitos que garantimos há pouco tempo estejam em vigor. Eu cito aqui o exemplo do seguro-desemprego e do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. O seguro garantia por tempo de serviço, o FGTS, ele que era opcional, passará a ser obrigatório a partir da aprovação definitiva da regulamentação da emenda constitucional que estendeu os direitos às trabalhadoras domésticas. O texto legal, senhor presidente, que regulamenta esses direitos, tramitou durante muito tempo e tem sido recorrente o fato de que os meios de comunicação no nosso país têm relatado matérias jornalísticas, de telejornais, de jornais, de revistas, mostrando há quanto tempo nós aprovamos a emenda constitucional e o fato dela não estar ainda plenamente regulamentada. Eu quero dizer que o Senado Federal foi muito atencioso com essa matéria, desde o primeiro momento, porque a regulamentação teve o início da tramitação, aqui o projeto de lei de regulamentação. Senador Romero Jucá rapidamente apresentou um relatório e este plenário rapidamente votou o relatório. A matéria encaminhada à Câmara que foi, demorou muito para que fosse analisada na Câmara dos Deputados. Mas o fato é que a Câmara dos Deputados concluiu a análise da matéria e ela já está pronta para ser votada nessa casa. Portanto, senhor presidente, esse pronunciamento e essa homenagem que faço antecipada às empregadas domésticas e empregados domésticos no Brasil, pela passagem da sua data no próximo dia 27, vem no sentido de fazer um apelo à sensibilidade do presidente Renan Calheiros, um apelo à sensibilidade de líderes, de parlamentares, de todos os estados brasileiros e dos diferentes partidos que aqui têm assento, para que a gente possa analisar a matéria antes do dia 27 e, efetivamente, comemorar o dia 27, o dia, repito, nacional dos empregados e empregadas domésticas no Brasil, dando a elas, definitivamente, a legislação que regulamenta absolutamente todos os seus direitos, que são todos os direitos que têm os trabalhadores e trabalhadoras brasileiras dos mais diferentes ofícios. Creio que isso é o mínimo que nós poderemos fazer no sentido de garantir um direito que durante tantos anos foi negado. Negado porque é algo... Eu vivi momentos de muita emoção no Congresso Nacional e aqui no Senado. Mas, sem dúvida nenhuma, o dia da promulgação da emenda constitucional que estendeu aos empregados e empregadas domésticas todos os direitos trabalhistas foi, talvez, um dos dias mais emocionantes que essa Casa viveu. E foram muitos os pronunciamentos e muitos deles dizendo que agora sim, nós completávamos o fim da abolição. Agora sim, porque mantivemos por tanto tempo um conjunto de trabalhadores e trabalhadoras, na sua grande maioria, mais de 90% mulheres, mulheres muito simples, humildes, muitas negras, inclusive, mantivemos durante todo esse período, durante todo esse tempo, todos esses anos, como subtrabalhadores e subtrabalhadoras. Sub por quê? Porque não tinham absolutamente todos os direitos que agora passarão a ter. E creio, presidente Raimundo, que, votando a regulamentação, nós vamos analisar um ponto que considero fundamental, que diz respeito à contribuição previdenciária. Não sei se estamos no melhor momento de fazer um ajuste que, na minha opinião, a lei carece que seja feito. Porque a contribuição previdenciária estabelecida no projeto de lei que foi aprovado na Câmara e, num primeiro momento, aqui no Senado, é, no meu entendimento, uma carga muito elevada, tanto para o empregado como para... Uma carga muito elevada para ambos, para o empregador e para o empregado. Então, creio que deveríamos tratar melhor essa matéria, porque as relações de trabalho de um trabalhador doméstico, de um empregado ou uma empregada doméstica não são e não podem ser comparadas com as relações de trabalho que tem um trabalhador de uma micro, uma média ou uma pequena empresa, porque, no geral, o empregador, no caso do empregado doméstico, é também um trabalhador. Então, o Estado brasileiro, o país, o governo brasileiro tem que garantir as condições para que cada vez mais a gente possa ver esse tipo de ofício estar legalizado e inserir todos os trabalhadores e trabalhadoras com a proteção no mundo do trabalho que o Estado garante. Então, fica aqui minhas homenagens e meu apelo a que essa casa analise e vote definitivamente a regulamentação da emenda constitucional dos trabalhadores domésticos antes do dia 27 de abril. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigada, senhor presidente.